Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, a Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é quarta-feira, 29 de março de 2017, e de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque da seleção do Tite. Tá demais a seleção brasileira. O destaque direto de São Paulo chegando. Alô, Maurício Costa, boa tarde.
A Rússia é logo ali. Brasil goleia Paraguai em São Paulo e carimba passaporte para a Copa do Mundo de 2018. Tite, Paulinho, Neymar e Coutinho fazem a festa da galera.
Já já os detalhes para você aqui no Bate-Bola. Agora é a vez do Botafogo, que treinou pela manhã no estádio Nilton Santos. Quem acompanhou tudo foi Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Rui Fernando. Sem Pimpão, Joel ganha nova chance no ataque do Botafogo. E Joel Carlos, o argentino, segue fora do time.
É, já já tudo pra você ligado. Agora é a vez do destaque do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando, e hoje tem mais bola rolando. Fluminense encara o Madureira em Bangu e Flamengo enfrenta o Volta Redonda. Esse jogo com transmissão da Nacional.
E logo mais você também vai acompanhar o Prêmio Brasil Olímpico, que acontece, portanto, nesta quarta-feira à noite. A Nacional vai estar presente para trazer as informações em cima do lance pra você. Que você participe, hein? Olha aqui, pelos nossos telefones, o 21 é o código de área do Rio de Janeiro, e os telefones 217-6918, 217-6919, meio-dia e 33 no ar, o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você, aqui no Bate-Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, e também na internet no radios.ebc.com.br. E que vitória, que exibição, essa seleção tá encantadora, tá demais a seleção do Tite. O Brasil venceu 3-0 para o Paraguai, o Brasil está na Rússia, classificado pela primeira vez com maior antecedência da história, desde que as eliminatórias são disputadas em pontos corridos. O Brasil já está na Rússia, o primeiro país a se classificar, tirando o time da Rússia, né? O país, a Rússia, porque é lá que vai ser a Copa do Mundo. E o Brasil classificado, vamos reviver a emoção. Terceiro gol do Marcelo, só teve golaço, hein? O do Marcelo, que encerrou a vitória por 3-0, também foi um belíssimo gol. Quem manda o recado é ele, o The Voice. Carlos Borges.
Pelo setor do Rui, tá matado no peito, arrancado. É do Fagner, acredita Fagner. Botou pra grande área, passou todo mundo. Neymar tentou ajeitar, não, quicou no terreno. Ficou de cabeça, ajeitou, arrumou Neymar. Tenta o corte no primeiro, segundo. Marcelo vem, chega ali pra ajudar. E a tabela com o Neymar. Neymar de novo dá um do corte pra cá, pra lá, pro Marcelo. Botou no meio. Agora é a boa jogada. Felipe Coutinho no meio pro Paulinho, pro Marcelo. Marca, marca, vai tirar. Tocou dentro. Número 16 na jogada linda, maravilhosa do Brasil, Marcelo da 16 aos 40, 40 cravado em cima da pinta, 4-0, 40 na arena Itaquera, explode o torcedor brasileiro, Marcelo marca o terceiro do Brasil, espetacular, incrível.
É, tá aí então o terceiro gol do Marcelo, com o Paulinho dando de calcanhar para dois gols, do Coutinho e também o do Marcelo, né? Parecia o Sócrates, o Paulinho. Ou tô exagerando? Já já tem uns comentaristas aqui do Bate-Bola Nacional. Empolgado, tá? Tá todo mundo empolgado com a seleção. Bom, você ligado, agora é a vez do destaque do Lincoln Chaves. Ele vai trazer a entrevista coletiva do técnico Tite. Você, alô Lincoln!
Lincoln Chaves.
Obrigado, Pai do Céu.
Um largo sorriso, um suspiro de alívio e um agradecimento aos céus. Foi como o Tite reagiu à notícia de que o Brasil já estava garantido na Copa do Mundo da Rússia por causa da derrota do Uruguai para o Peru. Isso durante a entrevista coletiva na Arena Corinthians após a vitória por 3-0 sobre o Paraguai ontem à noite. Segundo o Tite, essa classificação antecipada inicia uma nova fase no trabalho com a seleção.
O momento que classifica te abre algumas perspectivas. E claro que eu, agora nós temos dois próximos jogos, vai ter, tal qual o jogo que aconteceu contra a Colômbia, a oportunidade de uma série de outros jogadores estarem, atuarem também. Oportunizá-los para que essa competição em alto nível aconteça. Sim, e responsabilidade ela não muda, ela é igual.
Sobre a vitória de ontem, Tite destacou a inteligência que a seleção teve para superar o ferrolho paraguaio.
Antes do jogo, nós procurávamos trazer um nível de concentração alto, de exigência, para que toda aquela alegria que nós tivemos no grande desempenho, a grande performance contra o Uruguai, ela não pudesse assim, ó, vamos relaxar no outro, então, achar que as coisas acontecem de forma natural. E futebol não é assim. Nós sabemos que é. Então, esse também foi uma maturidade que a equipe teve de enfrentar uma seleção fechada, criando dificuldades, e ela ficar martelando, girando bola, trocando passe, revertendo com o goleiro, o torcedor também compreendendo, pô, inverte, joga com o Alisson, abre o zagueiro do outro lado, trabalha para encontrar e furar uma primeira linha de marcação para poder chegar na frente. Então ela vai amadurecendo e jogando também pressionada em cima dessas expectativas, e nós jogamos pressionados com a expectativa alta.
Um dos destaques da vitória foi Paulinho, que participou de dois dos três gols do Brasil. Tite falou sobre o papel tático do meia no jogo de ontem.
A gente busca no Paulo alternar movimentos de infiltração e de armação também, são alguns detalhes táticos, e o Paulo também tem feito essa, eu tenho cobrado dele esse outro movimento. Já o fez também, a chegada da frente é natural, mas também de articular e de participar dessas jogadas.
Neymar, que perdeu um pênalti, mas balançou as redes mais uma vez pela seleção, também foi destacado pelo treinador.
Eu tinha uma ideia com o Neymar, de flutuação, de sair às vezes por dentro para ampliar a área de ação dele. Ele é tão vertical, ele espera, ele é assim, ó, deixa os outros armar e no último terço do campo, a capacidade de improviso dele, eu não sei para que lado ele sai. Eu não sei o que vai sair dele, porque a genialidade era imprevisível, ele te surpreende em movimentos. E é sim um processo de maturidade para chegar a ser o melhor do mundo. Inclusive com erro no pênalti, porque ele não foi bem batido, mas a capacidade de absorver, eu digo assim, de reagir, sem dar porrada, sem tal, e ir para dentro de novo.
O Brasil só volta a campo pelas eliminatórias no fim de agosto. Antes disso, tem dois jogos na Austrália, nos dias 9 e 13 de junho. Um contra a seleção local e outro com a Argentina.
Tá legal, valeu então, Lincoln Chaves, trazendo aí o Tite, o técnico da seleção brasileira, 12:39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista da Sinergia EBC,
Márcio Guedes.
De Brasil, Rádio Nacional. E aí, Márcio, tá empolgado igual a mim? Eu tô super empolgado com o Tite, cara.
Empolgou.
Boa tarde.
Todo mundo está empolgadíssimo. Tite para presidente da República.
Ganhou a pesquisa do Instituto do Paraná.
Na verdade, a gente falava sobre isso há pouco. Como é que pode, né?
Como é que pode?
Tal euforia, tal a carência das pessoas, né? E ter uma pessoa honesta, equilibrada, competente, né?
É verdade.
É tão bom que você fica até assim, será que é tudo isso mesmo? Será que vai continuar assim?
Será?
Mas a gente, vamos ser otimistas, porque ele faz um belíssimo trabalho. E você vê, de repente, coisa assim... O Neymar passou a ser um jogador que, além da habilidade, joga para o coletivo, passa, faz gol, tornou-se jogador completo e muitos, inclusive na Europa, já o consideram o melhor do mundo, em melhor fase, né?
É.
Incluindo o Zé Mourinho. O Felipe Coutinho encontrou seu lugar no time e está jogando aquela bola que a gente sempre imaginou que ele jogasse a seleção, que não estava jogando com outros técnicos.
Isso.
Renato Augusto também, outro jogador que chegou meio devagar, muito bem. De Marcelo passou a ser não apenas um firuleiro habilidoso, está jogando com muita velocidade, acertando passes, se entrosando bem com o Neymar naquela jogadinha que vai ali pelo flanco esquerdo. Então, enfim, a única coisa que eu vi ontem nas redes sociais, o pessoal falando mal, que tem sempre aquela galera que quer falar mal, né? Ah, porque esse Firmino aí... Eu até escrevi assim, olha, gente, Firmino é o reserva do reserva. É. Porque é o Gabriel, é o Jesus, depois é o Douglas Costa, depois é que é o Firmino.
É.
Ah, não, porque não sei o que, quer dizer, pra você encontrar com uma agulha no palheiro, um defeito do Firmino, que não jogou tão mal assim, não.
Não jogou
não. Não jogou tão mal, não. Ele fez o pivô lá, né? Mas o pessoal quer descobrir alguma coisa. Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa. Thiago Silva, pipoqueiro, firuleiro, coisas malucas, entendeu?
É.
A seleção tá muito bem. Não é invencível.
O goleiro, tem gente também que não gosta do goleiro.
Ah, o goleiro, não sei o que, é bonito demais, né? Pinta de galã, né?
É.
Então vai ter sempre alguém para falar alguma coisa. O time não é imbatível, não é invencível. Realmente falta um teste com o futebol europeu. Isso tá, é verdade. Um joguinho na Europa ali, tal, contra a Alemanha, né? É. Contra a Espanha. Mas também não vejo tanta coisa, senão a própria Alemanha não está com uma fase tão exuberante. Então, foi um jogo que o Brasil jogou muito bem. Desde o começo dava para perceber que o Brasil iria ganhar, apesar do Paraguai ter começado com excelente sentido de marcação, dando muita pancada. Eu tinha certeza que o Paraguai não ia aguentar 90 minutos naquele ritmo. E caiu. Não aguentou no segundo tempo. No final, com mais 15 minutos de jogo, o Brasil ganharia de 5-0, sem muito esforço. Porque não dava para fazer aquele ritmo de jogo o tempo todo. Então, foi uma grande vitória do Brasil, com destaques absolutos. O Paulinho tá demais, né?
Nossa Senhora, só joga de calcanhar.
E jogada objetiva, não é jogada de firula.
Não!
Não é?
É bonita, porém objetiva.
Exatamente, é bonito. Neymar, Felipe Coutinho, Paulinho, Marcelo ontem foi muito bem também, fez um belo gol. Olha, tá
e
demais.
E o gol do Neymar?
O gol do Neymar, né? Você
que balançada que ele deu no... Ele saiu da lateral esquerda. É. Nem Nilton Santos fez um gol daquele saindo da lateral esquerda.
Menos.
Mas ele balançou na frente do Paraguai, quase desconcertou a cadeira do Paraguai. Um negócio impressionante.
E
né? Partiu numa velocidade. Como tá correndo, como não, tá bem fisicamente.
Ele com um pequeno espaço, tá passando de passagem pelo marcador. O cara chega em cima dele e dá uma balançada e passa. E você não... Cadê a bola? Cadê o Neymar? Já passou.
Passou, já era.
É impressionante isso mesmo.
E os dribles, né? Ele tem um repertório de dribles.
É.
E tá aparecendo, né? Tá aparecendo.
Tomara que isso continue, que isso aconteça contra as seleções europeias também, porque se isso acontecer, eu acho que o Brasil se tornou favorito para ganhar a Copa do Mundo. Se vai ganhar, não sei. Mas no momento é o time da hora. É ou não é?
É verdade. É isso aí, Márcio Guedes. Já tem mais Márcio aqui no Bate-Bola. Agora é a vez dele, o comentarista que não deixa dúvida. Fala aí, Jorjão. Empolgadão também, Jorjão. Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Empolgo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Olha, eu obviamente que estou empolgado, sim, porque a seleção brasileira está jogando um futebol encantador. Não há dúvida. Né? Você pode querer achar ali quem é que esteja mal num dia, pode acontecer, isso é natural, mas na seleção... Acontece até um primeiro tempo ruim, mas um segundo tempo de algum jogador excelente. Então, há uma compensação dentro do próprio jogo. Isso, a meu ver, eu concordo com tudo que o Márcio falou, que você disse, tem a ver, né, muito a ver com o Tite, com o treinador. Porque o treinador, além de ter conhecimento, ele consegue unir o grupo e motivar o grupo. Então, se você tem uma pessoa que tem conhecimento, que consegue passar esses conhecimentos e, ao mesmo tempo, motivar o grupo, você está num caminho espetacular. E o resultado é o que a gente viu. A seleção brasileira hoje não é a seleção só do Tite. Hoje a gente começa a sentir a seleção nossa. O torcedor, ele começa a perceber que a seleção é dele, né? Porque ele começa a gostar. E quando a gente gosta, a gente se apropria. Então é isso que está acontecendo. A seleção brasileira passa, né, a ser amada pelos torcedores. Isso não acontecia há muito tempo. Há muito tempo que a gente não via uma seleção dessa forma, né? Que o treinador é ovacionado, é levado pelo público, é uma coisa extraordinária. Concordo também com as próximas fases, jogar contra europeus, as principais seleções europeias, mas pelo que o futebol que o Brasil está apresentando, já deixa essa impressão de que mesmo contra selecionados europeus, a seleção vai se apresentar bem. Primeiro que o jogador quer botar o outro na melhor posição. Então, quer dizer, quando você quer colocar o seu companheiro numa situação boa, já é um bom sinal.
É,
né? A bola é tocada de primeira. Né? Há uma ocupação dos espaços como eu nunca tinha visto nos últimos tempos. Né? Então, o Paulinho jogando o que está jogando, o Neymar fazendo gols incríveis, o Neymar participando, dando passes. Né? Não há mais essa dependência do Neymar. Isso é uma outra coisa muito importante.
Para ele decidir.
O Marcelo fez um primeiro tempo razoável, segundo tempo cresceu de produção. Né? Ele começou a melhorar no finalzinho do primeiro tempo, cresceu de produção. Aí a zaga tá firme. Ela também não é muito ameaçada, porque ela também está bem protegida. Os paraguaios começaram com a marcação em cima. O que acontecia? O Renato Augusto vinha, dava opção de jogo para os zagueiros, que eles marcavam os zagueiros.
Neymar marcava dentro da sua própria área muitas jogadas.
Muitas jogadas, quer dizer, então tudo isso, né, nos deixa essa empolgação. Agora, é claro que é uma empolgação que ela vai se confirmando a cada jogo, né, que a gente vai assistindo. A seleção vai passar a ser batida, isso é uma outra história, porque vão querer marcar os nossos jogadores de alguma forma. Né? Ontem o Paraguai até bateu um pouco demais, eu acho. Mas vai passar a ser a seleção. Como é que vamos anular a seleção brasileira? Vamos parar quem?
Aí vai para a parte tática. Vamos estudar.
O que deixa a gente otimista em relação até aos confrontos europeus que a gente está esperando são dois fatos. Fisicamente, a seleção está muito bem.
Isso.
Não vai ter problema de se enfrentar, a seleção fora da Europa. Segundo, todos esses jogadores jogam na Europa. Eles conhecem o estilo de futebol europeu. Então, a tendência é que esse time não tenha grande dificuldade. Jogar, o que está jogando vai ter uma excelente performance contra europeus.
Você falou da parte física, e o Jorge também. É impressionante. A seleção brasileira, hoje, tirando o exemplo do jogo de ontem, ganhando de 3-0, 45 minutos do segundo tempo, e a seleção estava com a marcação alta, marcando a saída de bola do Paraguai, querendo o jogo. Quando há algum tempo, 3-0, toca a bola, segura, vem cá, vamos gastar o tempo. Nada da seleção brasileira não tem isso.
O Rui reforçou, eu estava assistindo o jogo com alguns amigos, e alguém sugeriu: olha, esse jogo está liquidado, vamos ver o Peru e o Uruguai, que já começou. Não. Não interessa, isso é tão bonito ver a seleção, pode sair mais gol, e mesmo que não saia, grande jogada. Antigamente, se o Brasil, com o futebol feio do Dunga, tivesse ganhando 3-0 do qualquer time, vamos ver outro jogo lá que tá Luizinho, Uruguai. Vamos ver o Brasil até o final. Olha só que moral que tem o time, hein?
É verdade, a seleção do Dunga ganhar de 3-0 é uma dificuldade danada.
Uma coisa quase.
É verdade. Bom, vamos continuar falando da seleção brasileira do Tite. 12:48, vamos a São Paulo. Lá está o repórter que mergulha. Já chegou, né? Já chegou. Portanto, já desceu do avião. Já tá no Rio de Janeiro. Tá chegando ele, o repórter que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
E aí, Maurição? Beleza, irmão? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando, Márcio, Jorge, todos os amigos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Diria que essa seleção brasileira até venceria o Vasco com um a menos, viu, Rui Fernando? Então, boa que tá a seleção brasileira. Eu tenho só uma palavra para caracterizá-la, é deslumbrante.
É verdade, uma belezura.
Belezura essa seleção brasileira. Estava ouvindo o que vocês estavam comentando, o Márcio e também o Jorge Ramos, o Alisson. Eu até conversei com o Alisson depois, na zona mista, e perguntei para ele se foi bom, porque o Alisson, ele fez só uma defesa com as mãos durante toda a partida e num cruzamento que ele interceptou. Chute a gol para ele defender, eu não contei nenhum. E o Alisson falou para mim: olha, eu não gosto tanto assim, porque eu gosto de jogar, mas para a seleção brasileira foi muito bom, a bola não chegou. Então, pro goleiro, é ruim que não aparece, que a gente não joga, mas pelo resultado é muito bom. E mais um detalhe também, da entrevista coletiva do Tite, até que o Lico acabou não comentando, o Tite já falou o seguinte: a partir de agora ele vai testar mais jogadores. Não vai ser, vai chamar, que nem ele fez no amistoso contra a Colômbia. Vai chamar outros jogadores, vai testar sim, uma vez que ele já conquistou essa vaga para a Copa do Mundo na Rússia. Então, o torcedor e jogadores brasileiros que ainda não foram convocados, dessa lista de 56, ele costuma falar isso, Tite, eu tenho 56 jogadores que eu observo, então é melhor dar mais o sangue ainda, porque pode ser chamado para a seleção brasileira e se agradar, quem sabe, que nem o Diego Souza, que nem o Diego, que foram convocados, estão sendo agora convocados sempre pelo técnico Tite, depois daquele amistoso contra a Colômbia, amistoso da paz. Olha só, o Rui Fernando, falando sobre a zona mista, o Lincoln foi para a coletiva e eu fui para a zona mista. tentar conversar com os principais atores, com os principais jogadores dessa partida de ontem, dessa vitória do Brasil por 3-0 contra o Paraguai. O primeiro a sair, e que falou comigo, foi o Felipe Coutinho, por sinal, o primeiro a fazer o gol da seleção brasileira, em uma jogada que ele construiu e que fez a tabelinha com o Paulinho e fez o golaço de canhota de fora da área, anulando, como disse bem o Jorge Ramos, a tal da Neymar dependência. E o Coutinho jogando de uma forma diferente que ele joga no Liverpool. Ele é o Neymar do Liverpool. Ele joga pela esquerda. E na seleção brasileira o Coutinho jogou pela direita. E foi pela direita que ele construiu a jogada que fez o gol. E ele fala sobre isso, essa mudança de estilo de jogo pela seleção brasileira e também do gol dele, do lindo passe do Paulinho de calcanhar. Vamos ouvi-lo.
Não, é diferente, né? Porque muda o lado, né? Normalmente no clube eu tento infiltrar por dentro e é diferente para chutar, mas é aquilo que o treinador pede, aquilo que o treinador pede é um pouco parecido, né? É movimentar bastante, então é isso que eu tento fazer quando tiver a oportunidade de chutar, dar passe.
Com certeza o Paulinho facilitou a jogada, ele não, na verdade nem precisei tocar na bola, dominar, eu já cheguei chutando, então fico feliz de ter voltado a marcar com a seleção.
Tá aí, o Rocha tá em festa, rapaz, o Coutinho, que é de Rocha Miranda, aqui do Rio de Janeiro, e a galera tá em festa vendo o menino de Rocha, do Rocha, fazendo sucesso. Vamos falar sobre o homem do jogo, né, o Neymar, que apareceu bastante no segundo tempo, acabou sofrendo pênalti meio mandrake, que pra mim não foi pênalti, ele mesmo bateu e perdeu, e depois ainda fez um gol em impedimento, completamente impedido, na verdade, o Neymar, mas depois do pênalti perdido, ele fez aquele golaço. Eu até achei ele meio fominha na hora, achei que ele fosse tocar pra dentro, mas ele foi com tudo e acabou fazendo o golaço, o Neymar. E ele fala sobre o pênalti perdido, a partida que ele fez e a felicidade de conquistar a vaga para a Copa do Mundo da Rússia e de voltar a ser capitão da seleção brasileira.
Não, feliz, eu fiquei feliz. Eu agradeço a torcida pelo apoio quando perdi o pênalti. Fiquei muito, na verdade, tudo. Muito triste, muito chateado de ter perdido o pênalti, mas depois eu consegui fazer o gol e na comemoração acabou extravasando um pouco demais.
Tá aí, tá o Neymar, rapaz, que depois foi pra festa, comemorou com a Bruna Marquezine, a namorada dele, comemorou também com o Thiaguinho, cantor de pagode, todo mundo no pagodinho, foi uma festa geral e o Neymar comemorando bastante essa partida maravilhosa que ele fez e também a vitória do Brasil. Neymar chegou ao 52º gol pela seleção brasileira, ele está apenas 4 gols atrás do Romário, que é o quarto maior artilheiro da seleção brasileira. A gente lembra, o Pelé é o primeiro artilheiro com 95 gols, depois Ronaldo com 67, o Zico com 66, o Romário com 56 e agora o Neymar, apenas 25 anos e já tem 52 gols pela seleção brasileira. Se tornou o maior artilheiro da seleção brasileira nessas eliminatórias da Copa, ultrapassou Gabriel Jesus e agora tem 6 gols. Vamos ouvir o Neymar, que foi perguntado para ele se ele almeja passar o Romário e chegar também, quem sabe, à marca do Pelé.
Não, essa não é a minha preocupação, não quero ser melhor do que ninguém, não quero ultrapassar ninguém, só quero ser melhor do que eu mesmo.
É, só quer ser melhor do que ele mesmo, mas ele admite, viu, o Rui Fernando e amigos, que ele tem a intenção, sim, de ser o melhor do mundo, de ser o melhor do mundo. Inclusive, hoje, no jornal O Olé, da Argentina, falou o seguinte: na ausência do melhor do mundo, no caso, ele estava se referindo ao Messi, que não jogou contra a Bolívia, suspenso, um outro melhor do mundo fez show lá no Brasil. Então, até os argentinos, hoje, eles já consideram Neymar tão melhor do mundo quanto Messi. E o Arce, na entrevista coletiva, falou que o Brasil tem o melhor jogador do mundo. Então o Neymar já conquistando realmente, além dos brasileiros, também os adversários. Quem voltou a jogar bem também foi o Marcelo, fez o gol, o terceiro gol do Brasil, aliás, um golaço, uma pintura, uma troca de passe maravilhosa. E o Marcelo falou o que o Brasil, se o Brasil, na verdade, ainda tem a melhorar. Vamos ouvi-lo.
Não, muita coisa. A gente está num momento muito bom. Dá para ver dentro de campo. Fora de campo também, a alegria que a gente tem de estar na seleção. É incrível, mas é óbvio que a gente tem que melhorar muita coisa. Não só 2, 3, não. A gente tem que melhorar muita coisa.
É, o Marcelo disse que tem que melhorar muita coisa, mas ele na saída do campo, depois também falou, que depois com o Tite, tudo, ele falou que muita coisa mudou, pouca coisa mudou, ou alguma coisa mudou, não. Ele falou que tudo mudou na seleção brasileira e eles, jogadores, estão aproveitando melhor ainda, está sendo benéfico para eles mesmos com essa chegada do Tite. Eu tive tive uma dúvida na saída da seleção brasileira, não consegui falar com o Paulinho, foi o único dos destaques que eu não consegui falar, porque ele não falou com ninguém. O Paulinho passou reto, passou rápido, assim como o Mariano disse que estava com voo marcado e não podia falar com a imprensa. Mas eu falei com o Casemiro, que jogou no meio de campo com ele, e muito me achei estranho, muito me surpreendeu, o Renato Augusto jogar um pouco mais recuado ao lado do Casemiro e o Paulinho muito mais livre para criar, para chegar no ataque e para fazer as jogadas. E eu perguntei para o Casemiro, foi uma ideia do Tite isso? Tite pediu para o Renato Augusto jogar mais perto de você e liberar o Paulinho? O Casemiro respondeu.
Não, pedido especial não tem, mas é claro que o Renato é um grande jogador, sabe ler o jogo muito bem e sabe que o Paulinho tem um momento que tem um faro de gol ali que é especial. Então, sem dúvida, claro que é uma coisa treinada, é uma coisa trabalhada com vídeo, porque não temos muito tempo, mas sem dúvida o Paulinho tem um faro de gol ali e é importante para nós a chegada dele como elemento surpresa.
Aí, ouvimos o Coutinho, o Neymar, o Marcelo, três dos destaques da seleção brasileira, o Casemiro falando do Paulinho, e um outro destaque, que foi o Fagner. Afinal, foi a primeira partida dele como titular da seleção brasileira, nas eliminatórias da Copa, substituindo Daniel Alves, e até que foi bem, e quase fez o gol no final, a bola sobrou para ele, ele chutou, e a bola bateu na zaga. Eu perguntei para ele, quase, né, Fagner?
Quase, mas num todo eu estou muito feliz e satisfeito, né, com tudo que aconteceu no jogo e, né, acho que foi melhor do que eu imaginava, feliz com tudo que aconteceu dentro do jogo e agora é retornar ao clube e procurar manter o trabalho que está sendo feito para poder voltar mais vezes.
Tá, e essas são as palavras dos artistas da seleção brasileira, os classificados da Copa da Rússia 2018, o Brasil nas eliminatórias. Só joga em agosto contra o Equador e depois no início de setembro, dia 31 de agosto contra o Equador e dia 5 de setembro contra a Colômbia. O Equador no Brasil e a Colômbia fora de casa lá na Colômbia, possivelmente com novidades na lista do Tite. Viu, Fernando?
Legal, valeu então, Maurício Costa. Um abraço pra você, obrigado, cara.
Valeu, abraço.
Parabéns pelo trabalho.
Valeu.
Tá então, Maurício Costa. E aí, Márcio?
Olha, eu acho que as eliminatórias ficaram até emocionantes nas últimas rodadas, né? Acho que a Colômbia está em ascensão, o Chile também, e Equador e Argentina caíram, né? Ainda acho que a Argentina vai se classificar pela tradição, pela camisa, está em quinto lugar, está tudo muito embolado ali. Não creio muito na reação, por exemplo, de Paraguai e Peru, nem de Equador, embora Equador tenha 20 pontos, mas está perdendo seguidamente. É. O jogo de ontem foi muito mal, perdeu
tava
em casa.
Estava bem, né? Estava bem, caiu muito.
Caiu demais, o Equador caiu muito, assim como a Argentina.
Uma tendência de queda, né?
Tendência de queda. Enquanto a Colômbia subiu bem, né? O Chile também, que começou mal, subiu. Eu acho a tendência, além do Brasil, é se classificarem Uruguai, Colômbia, isso eu acho tranquilos. E aí eu acho Chile e Argentina para o quarto e para o quinto lugar. E meu palpite é esse, embora, evidentemente, pelos números, Equador, Paraguai, Peru.
Ainda
então não pare, pode ser.
E o Chile está reagindo.
O Chile está reagindo. Para mim, o Chile vai para a Copa.
O Chile hoje está em quarto lugar.
Até porque tem bons jogadores. O Chile tem bons jogadores. Estava em queda.
Depois perdeu um monte de gols e acabou levando
exatamente,
um.
Exatamente, Então, pode escrever no seu caderninho, por favor. Brasil.
Vou anotar aqui. Peraí.
Brasil.
Peraí. Brasil.
Colômbia. Uruguai.
Uruguai.
Chile.
Chile.
E Argentina. Agora, quem Argentina vai para a repescagem, vai pode ser argentino, quem sabe, né?
Pode.
Quem for ganha.
Hoje porque iria argentino, né?
É isso.
Algum detalhe aí, Jorge?
Não, exatamente isso. Eu concordo com essa previsão aí feita pelo Márcio. No momento é essa mesma previsão. E agora, com essa antecedência de classificação, o Tite vai poder trabalhar com muita tranquilidade para testar alguns jogadores, né, e saber com quem que ele pode contar. Porque às vezes o jogador se machuca.
É verdade.
Então, isso ele tem que ter, né, essas cartas.
Tem que ter esse leque na mão. É isso aí, você ligado. Um minutinho, a gente volta já aqui no Bate-Bola.
Diferença final entre nós, eu e você, física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. diferente de você. A diferença é querer é lutar pra ter, com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o ter de saber fazer pra quem não pode poder. E transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui, ó, tô ligado em você, aqui no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, você curte pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que chega agora aqui com a gente, para você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.ebc.com.br. Olha, hoje é quarta-feira, 29 de março de 2017. As opiniões aqui no Bate-Bola do Jorge Ramos e do Márcio Guedes, as reportagens do Rodrigo Ricardo, do Maurício Costa, do Lincoln Chaves, do Wagner Gomes, do Rui Fernando, da Astrid Nick, do Luiz Ferreira e do Bruno Mendes, a produção do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência do Otávio Prevede, o Magrão, 1 e 2. É o Fogão, o destaque de agora, o Botafogo lá no estádio Nilton Santos. Tá chegando ele, o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
E aí, Rodrigão, salve, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando, todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Estamos aqui nos arredores do estádio Nilton Santos, na zona norte do Rio de Janeiro. Acompanhamos um pouquinho mais um treino do Botafogo, o último do Botafogo, antes do jogo de amanhã contra a Portuguesa em Los Lares, né? Notícia boa para os botafoguenses é que o Gatito Fernandes, que estava ontem no banco de reservas, né, na vitória da seleção por 3-0, está retornando ao time. Não treinou hoje de manhã porque ele chegou hoje de manhã de São Paulo, né? Mas agora à tarde ele vai fazer um treino só específico para os goleiros e deve estar em campo amanhã diante da Portuguesa. Quem não joga e continua fora do time é o zagueiro Joel Carli. Ele sofreu uma pancada no jogo contra o Fluminense, no pé direito, e não vai jogar ainda não. Vai ficar mais um pouquinho se recuperando. Quem ganhou a oportunidade, né, diante do Bangu foi o camaronês Joel. Ontem ele estava em São Paulo retirando visto, né, para poder entrar na Colômbia, já que o Botafogo vai viajar pela Libertadores para jogar com o Nacional no dia 13. E o Joel já passou por essa situação. Quando ele jogava pelo Cruzeiro, uma partida válida pela Libertadores de 2015, barraram ele na Argentina. Então, dessa vez, para não correr o mesmo risco, ele foi lá ontem no consulado em São Paulo, tirou o visto, tá tudo ok, vai poder entrar na Colômbia numa boa. E ele falou sobre essa chance que ele vai ter de jogar como titular novamente, ele que na última partida contra o Bangu marcou seu primeiro gol com a camisa botafoguense.
Eu primeiramente fico muito feliz pela vitória, né, que nós precisávamos, né, dessa vitória até para passar os nossos concorrentes na tabela, que temos que classificar também, né, de qualquer jeito. Então, primeiramente a vitória, que foi muito importante, e segundo, poder fazer o gol, né, primeiro gol com a camisa do Botafogo, espero que seja o primeiro de muitos, né, e fico muito feliz. Isso dá uma tranquilidade, dá uma certa confiança para poder continuar. E atacante sobrevive de gols, né? E só trabalhar para poder manter isso e conquistar mais vitórias.
Quem está aí, Joel? Quem também falou com a gente, Rui, foi o Jair Ventura. E a gente comentou com ele, perguntou sobre até aquilo que a gente comentou ontem no programa, o fato do Botafogo viajar dia 11 de abril, jogar no dia 13 com o Nacional, depois seguir direto para jogar no dia 20 com o Barcelona de Guayaquil, e por esse cronograma só retornaria no dia 21. Só que tem as finais da Taça Rio. E aí, Jair Ventura, se o Botafogo chegar às finais, como é que faz?
Vai fazer o nosso melhor sempre para estar jogando as finais. Caso isso aconteça, a gente trabalha para isso,
A gente já sabe como a gente vai fazer, mas a gente tem que classificar primeiro, né? Hoje ainda não estamos, então, caso aconteça, uma dor de cabeça boa, lógico. A gente quer ter essa dor de cabeça e a gente já tem o nosso plano B aí para essa situação. Mas vamos classificar primeiro, né? Classificar e depois a gente passa para vocês como vai ser. Mas a gente já tem que ter, porque em cima da hora você não consegue fazer, né? Essa situação da logística. Então a gente já tem os nossos planos, mas vamos concretizar a primeira classificação.
Tá aí o Jair Ventura, né? Primeiro para concretizar a classificação. Nesse momento o Botafogo nem está nas semifinais da Taça Rio. O Botafogo é o terceiro lugar, está atrás do Flamengo e do Nova Iguaçu, mas vai jogar, ainda tem dois jogos, tem chance sim de chegar às semifinais da Taça Rio. Provável time do Botafogo, hein, Fernando? No gol, Gatito Fernandes. Na lateral, Marcinho. Na zaga, segue Renan Fonseca ao lado do Emerson Silva. Sim. Lateral esquerdo, o Gilson. No meio de campo, vamos ter a volta do Ayrton com o Bruno Silva, Camilo e Montijo. E no ataque, o Joel com o Roger ou até mesmo o Sassá. Isso ainda é uma dúvida, Rui Fernando.
Legal então, Rodrigo. Um abraço aí. Valeu pela sua participação direto do estádio Nilton Santos.
Um abraço.
Valeu. Ô, Márcio, olha, tá empolgado com o Botafogo ou não? Né? Não, com o Botafogo nem tanto. Não,
com a seleção muito mais. Não dá nem pra comparar. Eu acho que o Jair não tem que se preocupar com Taça Rio, que não quer dizer nada. Se eles tiverem os quatro para as finais do campeonato, como o maior número de pontos, tudo indica que estará, basta ganhar esses dois últimos jogos e tal, para quem enfrentar a Taça Rio? Para disputar o que? Ganhar a Taça Rio? Qual o valor disso? Tem que pôr o time reserva aqui, abrir mão de ganhar a Taça Rio, porque não vai ganhar mesmo, e pensar depois, porque nas finais do campeonato, que serão no último domingo de abril e no primeiro domingo de maio, o Botafogo vai ter um espaço, uma janela para se dedicar a esses jogos finais. Aí sim, são três jogos, né? Porque são duas finalistas. E depois reativar a Libertadores já na outra fase aqui no Brasil. Mas agora não, está certíssimo. Tem que ir para a Colômbia, depois vai para o Equador, treina para lá.
Mas tem um detalhe aí a ser observado. O regulamento do atual Campeonato Carioca é o mais esdrúxulo de todos os tempos.
Existe, né?
Porque o Macaé vai disputar a repescagem para 2018, está rebaixado, né? Para justamente disputar essa repescagem, para ver se no ano que vem vai mesmo continuar na Série A no Campeonato Carioca. O Macaé pode ser campeão da Taça Rio. É. Matematicamente ainda tem chance. Não vai ser.
A gente sabe que não vai.
Mas matematicamente...
só essa possibilidade é ridícula. É um regulamento horroroso. O regulamento já era meio fraco. Estava piorando nos últimos anos. Era legal quando era campeão do primeiro turno, que era
isso, acabou. Depois, maior número de pontos, no máximo, mais um.
Aí fizeram um grupo A, B, não sei, complicou, mas tudo bem, ainda era palatável. Agora está terrível, está horroroso. E o torcedor não está indo ao estádio.
Nem entendendo
o torcedor, regulamento. Além de não entender, ele sabe que vai perder dinheiro para ver esses joguinhos aí.
Vale
então,
nada.
Então, o que é campeão da Taça Rio? O que significa hoje em dia isso?
Fluminense foi campeão da Taça Guanabara, significa
que... A Taça Guanabara ainda tem...
Tem aquela tradição.
Aquela tradiçãozinha, começo...
Sim, mas não vale nada, só está na semifinal.
Exatamente, só está na semifinal.
Incrível, esse valor que tinha, que vocês estão falando, eles tiraram.
Tiraram.
Estão tirando.
Não, e se for campeão de dois turnos?
Não adianta
nada. Também não está na final.
Não tem vantagem.
Pode chegar na semifinal, perder um jogo... Tchau.
Não, e não tem vantagem na semifinal. Ganhando os dois turnos, você não tem, vai ter vantagem quem tiver os dois maiores números de pontos.
É surrealista, é bizarro, é inacreditável, é burro, é imbecil.
Meu Deus do
céu. Isso aí é suicídio econômico, político, tudo. Esses presidentes aí novos, revolucionários, como o caso Eduardo Pereira, o Bandeira de Melo, eles aceitaram isso.
Pois é.
Não falaram nada, não reclamaram nada. Se foram vencidos pela votação, não reclamaram. Não estão lutando para mudar isso.
Podiam ser vencidos, mas podiam cair atirando.
Eu acho que eles ficaram com tanta vergonha que eles nem anunciaram esse regulamento. Agora é que a gente está conhecendo. Ele é tão enrolado.
Inclusive, existe muita confusão com esse regulamento. Porque a gente, no meio, a gente conversa com os colegas. Aí, não é isso não, rapaz, é assim. Ah, tem razão.
Jornalistas esportivos, muitos se conhecem, estão confusos, estão dando informação errada. Estão dizendo que o Botafogo não está hoje, não está na final. Tá, hoje o Botafogo está pelo número total de pontos. Pode sair, mas hoje está. Eles estão confundindo com a Taça Rio que o Botafogo não
está.
Por causa do Nova Iguaçu, por causa do número de gols, a favor.
Gera uma confusão.
Olha,
é porque são duas semifinais, vai ter a semifinal da Taça Rio e a semifinal do Campeonato Carioca. Apesar de serem as mesmas coisas.
Só para encerrar, quero dizer assim, o Botafogo continua devendo explicação sobre o número alto de lesões e por que a recuperação é tão lenta. Estou esperando ainda alguma palavra do departamento médico e do departamento físico do Botafogo. Silêncio total.
Sim,
Luiz. Como diz Mário Silva sabiamente, eles não vieram para explicar. Eles vieram para confundir.
Pois é. Esse é o detalhe. Fala alguma coisa do Fogão aí, Jorge?
Não, essa é a questão que o Márcio levantou. Eu podia pedir um conselho lá com a seleção brasileira, né, que está voando, né, na preparação dos seus jogadores, na recuperação, né? Talvez seja uma boa.
É isso aí. Uma e dez! É, o time do Fred, artilheiro do Campeonato Mineiro, tem 10 gols, hein? Quem destaca o Galo é o repórter de peso. Grande Brunão, beleza, irmão? Boa tarde.
Boa tarde, beleza, Rui? Forte abraço para você, para todos os nossos ouvintes. O Atlético Mineiro, que já possui um dos melhores elencos do Brasil, apresentou mais um bom reforço para a temporada 2017. O meia de 24 anos, Marlone, foi envolvido numa troca pelo atacante Cleiton, que foi para o Corinthians. Essa negociação até o fim do ano. O Marlone fala da chegada ao Galo das Alterosas.
Ah, eu estou muito feliz aqui no Atlético. Acho que quando eu soube do interesse do Roger, fiquei feliz, né? E espero fazer história aqui no clube. Espero realmente vir para ajudar os companheiros. Já joguei com alguns aqui. E eu tenho certeza que a gente vem com esse pensamento, né, de realmente buscar títulos, né, buscar marcar o nosso nome na história do clube. Acho que é um time, né, bem qualificado. Acho que muitos elencos aí do Brasil, acho que o elenco do Galo é um elenco de dar inveja, né? E é um dos melhores do Brasil, ou o melhor. Jogador experiente, consagrados, né? E tem muita, realmente, um elenco muito qualificado, de muita qualidade, que pode brigar por muitas coisas grandes esse ano.
O Marlon já estará à disposição do técnico Roger Machado para encarar o Cruzeiro, time que vestiu, inclusive, a camisa em 2014. Esse jogo no próximo sábado pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Rui.
Legal, valeu então, Bruno Mendes com o Atlético Mineiro aqui no Bate-Bola, 1:12.
Momento Estádio.
É, quem chega para falar do Prêmio Brasil Olímpico, logo mais ele estará presente, a cerimônia é o professor
Wagner Gomes.
A expectativa para o prêmio. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde aos amigos do Bate-Bola Nacional. Rui Fernando, hoje é a 18ª edição do Prêmio Brasil Olímpico, que é considerado o Oscar do Esporte Nacional Olímpico, né? Os 6 atletas mais votados pelo Colégio Eleitoral que vão concorrer ao prêmio de melhor atleta do ano são Martine Grael, Kayana Kunz na vela, Poliana Okimoto na maratona aquática, Rafaela Silva no judô. No masculino, temos o Isaquias Queiroz na canoagem, o Serginho do vôlei e Thiago Braz no masculino. A escolha dos melhores atletas em cada modalidade também vai ser feita hoje. E o troféu de melhor atleta do ano, isso tudo foi realizado com um júri de jornalistas, dirigentes, ex-atletas, né? E temos ainda o atleta da torcida, que vai ser votado pela internet, né? E entre eles concorrem atleta da torcida, o Alisson e Bruno Schmidt, que é do vôlei de praia, Arthur Nori, da ginástica artística, o Diego Hipólito, Isaquias Queiroz, da canoagem, Kayana Kunz e Martina Grel, novamente, Poliana Kumoto, Rafaela Silva, do judô, Robson Conceição, do boxe, Serginho, do vôlei e Thiago Braz. Portanto, tem atleta que pode ganhar mais do que um prêmio. Além disso, vai ter o melhor de cada modalidade, melhor técnico individual e também do coletivo. Então, é prêmio que não acaba mais, Rui, que vai ser distribuído hoje no 18º Prêmio Olímpico.
Tá certo. Ô Wagner, segura aí um minutinho, porque o Luiz Ferreira tem uma informação importante de última hora aqui. Fala aí, Luiz.
É, Rui Fernando, como o Wagner já colocou, o Prêmio Brasil Olímpico acontece na noite de hoje aqui no Rio de Janeiro. E um anúncio pode roubar a cena na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o nadador Thiago Pereira, de 31 anos, pode anunciar a sua aposentadoria das piscinas durante o evento. O Fluminense de Volta Redonda tem no currículo uma prata olímpica nos Jogos de Londres, nos 400 medley, e é o maior medalhista da história de Jogos Pan-Americanos, com 23 medalhas no total. Além disso, soma 3 pódios em campeonatos mundiais. Prata no 200 medley em Kazan 2015 e 2 bronzes nos 200 medley e nos 400 medley em Barcelona 2013. Rui.
É. E aí? E essa informação de última hora aí, hein, ô Wagner? Tá na hora mesmo do Thiago parar?
Eu acho que já até passou um pouquinho, Rui. Eu acho que ele deveria ter aproveitado os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro para ter feito a sua aposentadoria, porque, na realidade, ele já prestou um grande serviço à natação brasileira e pode ser um grande embaixador da natação brasileira para o mundo, porque ele é um rapaz muito simpático, muito comunicativo e não vai largar de todo a natação, tenho certeza.
Legal. Valeu, Wagner. Um abraço. Logo mais um você abraço. Retorna aí no Mundo da Bola e, enfim, durante toda a programação esportiva.
Perfeito. Um grande abraço a todos.
Valeu, Wagner Gomes. Você ligado aqui no Bate-Bola 1:15. É o Vascão, o destaque de agora. Quem fala do Vasco é Luiz Ferreira. Fala aí, Luiz.
É isso aí, Rui Fernando. Depois de toda aquela polêmica que ninguém aguenta mais, o pessoal do Vasco já tá. Os torcedores do Vasco também já estão caçando lances do clássico contra o Flamengo para dizer: olha, aqui também foi pênalti, aqui também ele não deu falta, enfim. Clássico sempre dá problema, Rui Fernando, ainda mais com uma arbitragem confusa que foi do Luiz Antônio Silva Santos. Mas a grande questão que o Vasco enfrenta nesta quinta-feira, o Boa Vista em São Januário. Sabe quem não vai estar em campo?
Quem?
O goleiro
quem?
Felipe.
É?
Aquele mesmo, do roubado é mais gostoso, da Campeonato Carioca 2014. Ele não vai jogar. Ele é pivô de polêmico do time de São Januário no período que ainda defendia o Flamengo. Ele ainda não tem condições físicas de voltar ao time nesta rodada. Ele está retornando de uma lesão na musculatura da parte posterior do tronco, na altura do torso, e só começou a treinar no gramado na segunda-feira. Com isso, a tendência é que Rafael, que defendeu o Vasco em 2008, siga no gol do Verdão de Saquarema para a partida. Conversou ontem, está se tornando o grande xodó da torcida vascaína, foi o lateral, agora atacante, Iago Pikachu. Ele que vem sendo titular do técnico Milton Mendes nessa temporada, atuando ali próximo ao Luiz Fabiano. A gente sabe que o Fabuloso ele já não joga amanhã por ter sido expulso contra o Flamengo. Fala, daqui a pouco eu trago uma informação sobre o Luiz Fabiano. O Thales deve ser o seu substituto. Sobre o Luiz Fabiano, Rui Fernando, ele foi denunciado oficialmente nos artigos 243F, 250 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva em razão do episódio. O episódio que ficou conhecido como 50 tons de cinzas no gramado, com o árbitro Luiz Antônio Silva Santos no clássico contra o Flamengo. Fabuloso pode pegar até 15 jogos de suspensão e receber uma multa de até R$100 mil. Na denúncia, o procurador André Valentim reforça o desrespeito ao árbitro e cita entre seus argumentos o passado de polêmicas do atacante, Rui.
É aí, tá então aí o detalhe do Luiz Ferreira, 1:17. Fala do Bahia aí, Bruno Mendes.
Olha só, Rui Fernando, o Bahia que está, que hoje joga à noite, inclusive, começa a bola rolar para os jogos de ida das quartas de final da Copa do Nordeste. 7:15 da noite teremos em Teresina, River e Vitória. Às 9:45 da noite, dois duelos no estádio Etelvino Mendonça e Itabaiana. O Itabaiana enfrenta o Santa Cruz e o Bahia vai até Aracaju para enfrentar o Sergipe no estádio Batistão. O Meia Regis do Bahia analisa o duelo contra os sergipanos.
A fase de grupo já passou, a gente teve a melhor campanha. Agora nada disso importa. Agora são dois jogos, duas finais que quem tiver melhor e quem procurar fazer as oportunidades vai sair classificado. A tensão é dobrada, né? É jogo de mata-mata, então não pode vacilar, tem que estar atento nos dois jogos. Claro que a gente tem, a gente decide em casa, mas nem por isso a gente tem que chegar lá e tirar o pé.
Lembrando que nesta quinta-feira ainda teremos um duelo entre Campinense e Sport. Estreia do técnico Ney Franco no comando rubro-negro da Ilha do Retiro, Rui.
Tá bom, valeu então, Bruno Mendes, com os detalhes aí do Bahia. Bom, você ligado aqui no Bate-Bola, lembrando que logo mais tem Volta Redonda e Flamengo, hein, pelo Campeonato Carioca, Taça Rio. Você vai curtir a emoção com Carlos Borges, o Valdir Luiz, o Rafael Monteiro e o Jorge Vamburg com toda a seleção nacional do rádio. E amanhã você fica com os jogos do Botafogo e também do Vasco da Gama com toda a seleção nacional. 1:19. O Fluminense é o destaque de agora. E olha, o Fluminense fez cumprir o contrato que tem com o consórcio. O consórcio foi notificado através de uma liminar, o Fluminense entrou na justiça, para que o contrato seja respeitado. E por isso o Fluminense confirma, pelo menos com essa liminar, né? Ainda não foi julgado o mérito, mas o Fluminense já vai começar a vender os ingressos para a estreia na Copa Sul-Americana dia 5 do próximo mês contra o Liverpool. O jogo vai ser no Maracanã, portanto, né?
Liverpool do Uruguai.
Do Uruguai.
Senão o pessoal vai achar que vai ser contra o time do Coutinho.
Na Sul-Americana. Não, a Sul-Americana só pode ser do Uruguai, não pode ser da Inglaterra.
Não sei, os caras são loucos,
Rui. É. Pois é, mas aí o que acontece? O consórcio vai ter que cumprir, né, o acordo, e o Fluminense não vai pagar a tal taxa que vem espantando aí.
Não vai pagar nada.
É, não vai pagar absolutamente nada.
O contrato do Fluminense é muito claro.
O contrato do Fluminense é o melhor contrato, apesar de muita gente na época dizer que não, que o melhor era do Flamengo. Está provado que não era.
São 40 mil ingressos.
Isso, garantidos.
Garantidos, né, livres. E o restante o consórcio administra.
Administra. O restante é do consórcio.
Então, quer dizer, está mais do que justa essa proposta, né, inclusive com notificação liminar, que o Fluminense faz para fazer a venda de ingressos. O Fluminense, nessa história toda, é o clube que está com que tem o Maracanã, é o Fluminense.
É verdade. E se o consórcio não cumprir, a multa imposta pela justiça é de 10 mil reais por dia.
Pois é.
Em caso de descumprimento. Eu acho que nem até muito, né? Mas mexe no bolso, né? Principalmente se não vai faturar nada. É. Né? Então, Fluminense e Liverpool do Uruguai. 900 mil por mês.
900?
É, 300 mil 10 dias, né?
Não é 10 mil por dia?
10 mil por dia? É, 300 mil, tá certo. Eu que estou errado. Pois é, então o que acontece? O Fluminense vai, confirmou o jogo para lá, Fluminense e Liverpool, 5 de abril, no Maraca, na estreia do Tricolor Carioca na Copa Sul-Americana. Aliás, o Liverpool do Uruguai, o time está muito mal aí no Campeonato Uruguai, tem sido goleado frequentemente, não se apresenta bem nos últimos jogos lá no Campeonato Uruguai, mudou até de treinador, se bem que quando troca o treinador dá aquela motivada na rapaziada, né? Pode ser que aí esteja uma vantagem para a equipe do Uruguai. Vamos aguardar para ver o que realmente vai acontecer. O detalhe é que o Fluminense vai jogar contra o Madureira daqui a pouquinho, às 4 da tarde. O Fluminense joga em Moça Bonita contra a equipe do Madureira. E o técnico Abel vai mandar a campo um time misto, né? O Fluminense vai poupar algum jogador, não vale nada.
É.
Pro Fluminense vale nada, vale pro Madureira, né? Pro Fluminense não vale nada. E o Fluminense vai reencontrar o Douglas Lima. Você sabe quem é ele, né? O Douglas Lima?
Sim, claro.
Lembra dele?
Ele tá jogando pelo Madureira.
Tá jogando. E ele é o que ele fez no jogo da semifinal?
Acertou o pobre do Gustavo Scarpa.
Pois é, o algoz do Gustavo Scarpa, o homem que tirou o Scarpa. O Scarpa está sem jogar até hoje, desde aquela semifinal.
Fraturou, né? Uma fratura.
Exatamente, uma fratura. E aí o que acontece? O Fluminense vai a campo. Segundo aqui a escalação provável do Fluminense, segundo o técnico Abel, é o Cavalieri, o Lucas ou o Renato, né? Henrique, Renato Chaves e Léo, Luiz Fernando, o Marquinho. E talvez
Douglas.
O Douglas, né? O Sornosa vai ser poupado, tá com probleminha. E o ataque com o Richarlison, Wellington e o Pedro.
É um time praticamente
reserva.
Não
é tão misto, não, hein?
É, mas é um time.
Cavalheiro é titular, Lucas é titular se jogar. Henrique, Renato Chaves é titular, Léo é titular. O Luiz Fernando não, Douglas é titular, Marquinho não, Richarlison é titular, o Wellington é titular e o Pedro tem sido.
Mas tem jogado,
tem,
né?
Tem jogado.
É, mas é o Dourado, né?
É, o Abel falou que é o Richarlison, eu não entendi essa também, o titular é o Richarlison. Pois é, enfim. Então, esse é o time do Fluminense para a partida contra o Madureira, às 4 da tarde. Você ligado? Aqui, mais algum detalhe aí, o Jorge, com relação ao Fluminense, ou tá tudo certo?
Não, tá tudo certo.
Tá, beleza, então. 1:23. É, o Grêmio. Fala aí do tricolor gaúcho, Bruno Mendes.
Vamos lá então, Rui Fernando, quarta-feira de definições do futebol gaúcho em dia de rodada, de última rodada da fase de classificação para as quartas de final. 5 times brigam por 2 vagas para a próxima etapa. São José, Juventude, Brasil de Pelotas, São Paulo e Ipiranga estão na briga. Novo Hamburgo, Caxias, Grêmio, Cruzeiro, Veranópolis e Internacional já estão garantidos. Com vaga assegurada, o tricolor gaúcho segue reforçando o elenco. O zagueiro Bruno Rodrigo, ex-Cruzeiro, já vinha treinando com o grupo há 20 dias e foi apresentado oficialmente nesta terça-feira. Ele fala do seu início no Grêmio.
Como todo começo de ano, toda pré-temporada, geralmente a gente começa jogando um pouco abaixo, né? Porque devido aos treinamentos, a gente vai adquirindo mais ritmo de jogo conforme as partidas. Mas fizemos um bom trabalho e já estou apto a poder ajudar o Grêmio, independente seja começando as partidas ou seja durante as partidas, durante os treinamentos, estou pronto para ajudar.
O Bruno Rodrigues está relacionado para o jogo do Grêmio hoje à noite, diante do São Paulo, em Rio Grande, às 9h45 da noite. Aliás, todos os jogos da rodada acontecerão às 9h45 da noite. Internacional e Cruzeiro em Porto Alegre, Juventude e São José em Caxias do Sul, Ipiranga e Caxias em Erechim, Passo Fundo e Brasil de Pelotas em Passo Fundo, Novo Hamburgo e Veranópolis em Novo Hamburgo. O trâmite de jogo em Passo Fundo deve ser ruim, né, Rui?
Bota ruim nisso, né, o Bruno? Bruno, valeu então pela participação, um abraço para você, amanhã tem mais.
Valeu, Rui, forte abraço. Amanhã eu tô no chinelinho, mas sexta-feira estamos de volta.
Ah, te aguardo então. Valeu, bom descanso. Bruno Mendes, aqui no Bate-Bola. 1h26. Logo mais tem Mengão, Taça Rio, 9h45, a bola rolando. E você vai curtir o The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. Repórter Maneiro,
Rafael Monteiro.
E o plantão, Jorge Vamburg. Pois é, nosso Jorjão. Aqui, 1h26, o Flamengo é o destaque. Tô lendo uma notícia aqui na internet que o Charles Guerreiro, lembra dele, o Jorge Ramos?
Lembro, claro.
Charles Guerreiro, tinha uma raça pra lateral direito, jogava de cabeça de área.
É.
Charles Guerreiro.
Querido pela torcida.
Querido pela torcida. É, você tá, Charles Guerreiro.
Galera fez gostava. Parte de um dos grandes times do Flamengo que eu vi jogar. Gilmar, Charles Guerreiro, Júnior Baiano, Wilson Gotardo e Piá. O Idemar,
campeão Júnior, de 92, brasileiro. Izinho,
Paulo Nunes, Gaúcho e Nélio.
É, isso. Campeão brasileiro de 92, em cima do Botafogo.
É.
E o Charles Guerreiro assumiu a presidência do Paragominas, lá do Pará.
É mesmo?
É, Charles Guerreiro.
Paragominas, sorte, boa sorte a ele.
Boa sorte. E o Flamengo pega o Volta Redonda logo mais, no Raulino de Oliveira, e o Zé Ricardo tá mandando aí reservas pro campo, né? O Flamengo vai se focar agora absolutamente antes dos jogos decisivos da Libertadores,
né? É óbvio, né? E essa questão do calendário é uma questão que nós já falamos, são vários jogos em diversos campeonatos e obriga, né, de uma forma, você a privilegiar. Você quer que qual o campeonato mais importante? Ali você concentra mais a força. O Flamengo já está na final do campeonato estadual, agora pensa na Taça Rio, mas pode jogar com o time reserva, que é um bom time, inclusive o elenco do Flamengo é muito bom.
Vou bater aqui o time, ó. Thiago, Rodinei, Juan, Léo Duarte, o René, Cuéllar, Ronaldo e Lucas Paquetá, Mancuello. E aí desses três você tira dois, Cirino, Viseu e Leandro Damião.
É um time bom. Se você... E outra coisa, jogando contra uma equipe que não é grande, né, que é o Volta Redonda, que é uma equipe do interior do
Volta
estado.
Volta Redonda tá querendo classificação.
Pois é, mas mesmo assim, o time do Flamengo é mais forte com reservas.
É verdade. Aliás, o Volta Redonda tá numa situação interessante, né, porque tá em terceiro com 6 pontos e no grupo do Fluminense, no grupo C. E a Portuguesa é o segundo, o Fluminense é o líder com 9, Portuguesa 7, Volta Redonda tem 6, Vasco tem 6. Você vê que é um jogo importante pro Voltaço.
Não, é super importante, o Volta Redonda joga a vida nessa partida.
Legal, Jorge, amanhã tem mais, um
abraço para você e para todos.
Valeu, Jorge Ramos, valeu, Luiz Ferreira.
Valeu, até daqui a pouco.
Até daqui a pouco, às 5 da tarde, tem No Mundo da Bola e às 9h45, Flamengo e Volta Redonda com o Borges, o Valdir, o Rafa Monteiro e o Jorge Vamburg. Segue a programação da Nacional. Tchau! Fernando.